Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Rádio USP hoje conversando com a professora doutora Elizabeth Vitória Dorgan Martins. Ela é vice-diretora da EAD, Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Me fala uma coisa, Beth, só para a gente encerrar. Que mensagem você daria para o aluno que quer entrar na USP, quer fazer EAD? Qual o perfil dessa pessoa? Na verdade, é isso, a sua mensagem.
Sim, não quero me estender muito, mas nós tivemos uma reunião com os professores e a gente estava exatamente falando sobre isso, né? Como facilitar o acesso ao vestibular, porque muitas vezes você tem pessoas com uma situação econômica, às vezes, mais difícil. Muitas pessoas têm medo de ir até o campus, ir até a USP, muitas pessoas acham que a escola é inacessível. Então, a mensagem que eu deixo é a seguinte, Miriam, não tenham medo, se informem, vão até lá, vão conhecer a escola, peguem o ônibus, vão até a cidade universitária. Agora tem o metrô que vai até o Butantã, pega o ônibus até o Butantã, o metrô até o Butantã e de lá o ônibus para a cidade universitária. Vá nos conhecer, vá conhecer a escola. E talvez, no fundo, o que eu quero dizer é o seguinte, a escola é feita pelo aluno. Existe a EAD, existe a história, existe o corpo docente, existe. Mas o mais importante é, se você quer fazer... Se você acha que teatro na sua vida é fundamental, que a vida para você só tem sentido se você, de alguma maneira, entrar em contato com a arte, vá até lá, conheça a escola, faça a inscrição. Se você prestar o vestibular e não passar nesse ano, presta no ano que vem. Nós já tivemos candidatos que prestaram, você não vai acreditar, 13 vezes. 13.
Nossa, então, 13. Né, então, determinado, né? Queria determinado. Mesmo, né?
E sabe, só para não querendo realmente tomar o seu tempo, mas sabe, na 13ª vez esse menino entrou. Eu perguntei para ele como é que foi. Ele falou que na 13ª vez eu deixei de me preocupar com o que vocês queriam e fiz o que eu queria. Eu acho que aí, a partir daí, cada um vai criando o seu caminho.
Beth, muito obrigada. Qualquer hora a gente vai tomar um café.
Ô, Miriam, olha, eu te agradeço do fundo do coração, porque é muito importante para a gente que a mídia converse conosco, porque, olha, eu vou te falar sinceramente, às vezes é tão difícil nós termos voz, né? É tão difícil a gente poder trocar ideias, isso é tão importante. Eu te agradeço em meu nome, em nome da escola, do fundo do coração, mando um beijo para o Boldrin, com muita gratidão pelo trabalho que ele faz, com muita admiração. E assim, nós estamos de portas e corações abertos.
Tá certo. Elizabeth, muito obrigada, querida.
Eu
tudo
que agradeço,
de bom.
Querida. Tudo de bom para você. Obrigada.
Obrigada, Beth.
Tchau, tudo tchau, de bom. Querida. Tchau, querida. Tchau.
Rolando Boldrin, recentemente teve aí, o pessoal ia extinguir o ministério, aí todo mundo fez aquele barulho, aí voltou. Nossa, o que você acha disso tudo?
Foi uma situação incrível dessa transição. E tanto que o presidente atual reconsiderou e pensou de novo, né? Porque a cultura é muito importante. Mas a cultura, ela é um pouco... A nossa cultura brasileira, ela não é muito, muito trabalhada mesmo nesse sentido, de valorizada mesmo. A gente sente isso. Você vê aí grandes shows de artistas de fora que pegam dinheiro da Lei Rouanet para fazer um grande espetáculo de rock, que nós temos a ver com rock, que vem lá de não sei de onde, entendeu? Então, essa coisa causa um pouco de espécie em todo mundo, né? Principalmente os artistas brasileiros que precisam trabalhar e não têm apoio. Quantos cantadores, quantos artistas que lutam com dificuldade para gravar um disco, né? Esse disco que eu gravei agora está sendo lançado pelo Sesc. Ainda bem que existe o SESC, que é uma instituição que cuida de cultura nesse país, né? Até precisava mesmo falar, eu esqueci de falar dele, né? Falar do SESC, do lançamento desse disco, o Lambendo a Colher, que o SESC fez essa parceria comigo. E a gente já grava o programa lá, no SESC, né? No SESC Pompeia. Eu gravo o programa Senhor Brasil lá há 8 anos já. Ele está no ar há 8 anos, faz, né, está no SESC. Então, somos parceiros. E eu falei com o Danilo do Lambendo a Colher, ele, na mesma hora, ele achou a ideia maravilhosa. E esse ano eu estou fazendo 80 anos, então, em outubro, então ele achou até que é bem, bem legal nessa hora, né? 58 anos de carreira profissional e 80 de idade, né? E cantando ainda, tocando violão e brincando, fazendo show por aí afora e fazendo um disco novo. E o Sesc encampou essa ideia de fazer a parceria comigo. E estamos aí. Vamos fazer agora o show de lançamento.
Vai ser dia
25 e 26 de junho agora, lá no Sesc de Santana. É, nem o endereço de lá, mas é fácil. Sesc Santana, todo mundo sabe, né? Então, vamos cantar, mostrar essas músicas, encontrar outras coisas, encontrar bastante caos e tal. E vamos ver se logo, logo a gente faz o Lambendo a Colher número 2, que tem muita
material
paia.
Material tem, né?
Material, Bodrinho? Muita paia para queimar ainda, né?
Pois é. Ô, Bodrinho, a linguagem do teatro, do cinema, são diferentes, né? Teatro, cinema, TV, são diferentes. Fala para o jovem que está ouvindo a gente, qual é a sua impressão dessas três linguagens?
O cinema com a televisão, eu não vejo muita diferença, porque são imagens também e o processo é parecido, né? Eu não vejo diferença. O teatro, sim. O teatro é bem diferente. O teatro é uma coisa, exige uma postura, porque é só a presença que está ali. Há um problema de colocação de voz, né? Porque existe um público ali, às vezes, de 500 pessoas na plateia. Então, você tem uma colocação diferente de voz. Não tem recurso técnico, microfone, nada. Então, você é bem diferente. Mas a televisão com cinema, não vejo, não senti dificuldade nenhuma. Tirei de letra, brincando. O Doramundo, que eu falo muito, eu fiz brincando. Fiquei uma semana ou duas sem fazer barba. Fui trocando de roupa com os ferroviários lá na estaçãozinha em Paranapiacaba. E tomando pinga com Cambuci e tal, e tem uma cena que eu tô bêbado no final, o personagem está bêbado, porque ele descobre que a mulher trai ele, não sei o quê, e ele toma um fogo num bar e sai pra rua chamando a Dora, Dora, né? E eu acho que eu ganhei o prêmio porque estava muito natural. Eu estava de fogo mesmo, né? Eu tinha tomado muita pinga de verdade, porque eu não minto pro público. Se numa novela, se eu tiver que tomar uma pinga, eu não bebo água. Eu não me recuso. Champanhe é um guaraná. Champanhe, não, eu não bebo. Eu bebo champanhe, eu não minto para ninguém. Então, essa cena eu bebia num bar. O dono do bar chamava Najib, né? E era o ator Felipe Donovan, que é um grande amigo meu, que nem tem trabalhado mais. E ele falava, vai, Pereira, vai para casa. E eu tinha tomado já todos ali. Vai para casa, Pereira. Eu chorava para ele, dizendo que a minha mulher me traiu, né? Vai para casa, Pereira. E a gente tomava de verdade mesmo. Aí eu saí para rua meio cambaleando assim e gritando, Dora, Dora. É uma cena muito bonita. Muita naturalidade.
Ô, Bodrinho, publicidade, você fez um pouquinho, né? Diferente também? Como é que é isso? O seu nome ligado àquela marca?
A publicidade também, eu fiz bastante coisa, mas também é filmagem, né? Então, tem muito a ver com cinema e com a televisão, então eu não senti diferença nenhuma. Fiz muita coisa. Agora faz muito tempo que eu não faço. Faz bastante.
Está na hora de fazer.
Tá na hora,
né?
De fazer.
Ô, Bodrinho, puxa, a TV Cultura, ela é maravilhosa, né? A gente também é telespectador, né? A Inesita, infelizmente, fez um trabalho maravilhoso. Infelizmente já foi. O Baixo também, recentemente foi, né? Isso. Você completando 80 anos, vendo esses colegas indo. Queria que você falasse um pouquinho, né? Como que você se sente, como que é. Você é religioso? A morte te assusta?
Não, de maneira alguma a morte não me assusta. Sabe, na verdade, eu brinco muito. Eu usei uma frase que eu inventei um dia, que eu achei oportuna, por causa da minha cabeça, que a gente viaja fora do combinado, ou mais ou menos no combinado, ou no combinado mesmo, né?
Ou antes do combinado, né?
Antes do combinado, fora do combinado é quando mais jovem embora, né? Então, como Noel Rosa foi embora com 27 anos, e tantos artistas foram embora jovens, Elis Regina, tantos outros, né? Então, a morte não me assusta porque eu sou espiritualista. A morte, para mim, não existe a morte. Né? Eu nem falo a palavra morte. Fulano morreu. Eu falo, viajou. Esse viajou fora do combinado. Ou viajou mais ou menos no combinado. O Faro, por exemplo, querido Faro, que teve uma contribuição fundamental na música brasileira, através da televisão, através de shows que ele fazia e tudo, o Faro foi embora com 88. Né? Ele foi mais ou menos combinado. Né? A gente combinou mais ou menos isso aí. Ele viveu bastante, trabalhou muito, produziu muito e tal. Claro que a gente não quer que as pessoas que a gente gosta, a gente não quer que vá embora. Né? Mas viajou. Né? Depois a gente vai se encontrar.
Tá certo. Você vai fazer 80 anos. Como é que você tá?
Eu tô ótimo, graças a Deus. Eu me sinto... palavra de honra. Eu me sinto melhor agora com 80 do que com 45.
Por quê?
E eu vou explicar por quê. É porque eu deixei de fumar. Com 45 anos eu fumava. Eu fumava 3 maços por dia. E eu tinha... Eu subia uma escada, cansava. Eu andava pouco. Eu bebia muito também na época. Então, eu cansava à toa, não tinha resistência para nada, disposição e tal. E hoje, com 80, faz 30 anos, 34 anos que eu parei de fumar, eu me sinto jovem, me sinto moço, né? E também a bebida diminuiu muito, parei com quase totalmente. Eu estou falando que hoje em dia eu bebo na colher. Eu tenho um velhinho que falou para mim que bebia na colher. Eu falei assim, se eu bebo uma pinguinha, senhor Antônio, na colher. Aí eu aprendi a beber na colher também. Então eu tô bebendo na colher.
E agora você lambe, né?
Então eu tomo uma colher de cachaça, uma colher de vinho. É uma brincadeira, né?
Legal. Bodrinho, pra gente encerrar o nosso bate-papo, queria que você mandasse uma mensagem para os jovens que querem ser ator, né? Que querem entrar na carreira artística. Muita gente sonha com o glamour, não sabe o que, que é trabalhar ali, né?
Eu acho que qualquer profissão, qualquer... Ela tem que ter, você tem que ser determinado a ser, né? Eu, quando determinei que eu seria artista, eu devia ter 10 anos de idade. Eu falei, eu vou ser artista, né? Então, é claro que não é com 10 anos que você vai ser artista. Mas quando você determina... Eu tenho um neto de 42 anos, que ele é comandante de avião, de aviação. E ele era tão determinado para ser aviador, quando ele estava com 16 anos, aliás, 14 anos, ele começou a se apaixonar pela aviação e me pediu para eu pagar para ele esse curso. Né? Eu paguei, ele fez o cursinho no aeroclube e tal, tirou o brevê, e aí ele quis entrar numa grande empresa, entrou na TAM, e eu que arrumei para ele, porque eu era amigo do comandante Rolim, e ele entrou, e em 3 anos ele era um comandante. Porque o comandante Rolim perguntou para ele que tipo de comandante você quer ser, que tipo de avião você quer. Ele falou, eu quero pilotar um Boeing. E ele era garoto. E ele acabou pilotando um Boeing. Foi comandante internacional há muito tempo. Hoje ele não está mais na TAM, né? Está em Ribeirão Preto, na Passaredo. Mas ele era determinado. E eu falei isso para o Rolim na época. Eu falei, eu fico muito contente de ver a determinação dele para ser aquilo. Porque lembrava a minha determinação de ser artista, de ser ator. De cantor nem pensava ser. Eu pensava de ser um intérprete, poder cantar, poder fazer música, eu sou compositor também e tal. Mas eu queria ser um ator, eu queria ser um artista. E eu pus isso na cabeça. Então o conselho que eu dou a quem quiser sonhar com essa arte é que pense bem. Se você gostar mesmo disso, faça isso. Mas só isso. Não misture. Na época que eu comecei a ser artista, muitos artistas... para poder se sustentar, se autossustentar, um ia vender livro, outro ia trabalhar para vender carro, e eu dizia, não, eu não vou vender nada, eu vou ser artista. Então eu passava fome junto com Walter Negrão, que hoje é grande, né? A gente repartia um ovo, Ele falava, você quer a gema ou a clara? Eu falava, eu acho que a gema é mais gostoso. Eu preciso mais da gema que eu venho de São Joaquim da Barra, sabe como é que é? E ele é de aqui de pertinho também. Então a gente brincava muito. Então que a pessoa, que o jovem que quer ser artista, faça um exame bem detalhado de consciência e pense se é isso mesmo que quer ser. Porque às vezes, muitas vezes ele quer ser por glamour ou por estar na televisão e tal, e isso não leva a nada. É como você ser um advogado ruim, um médico péssimo e tal. Para tudo você tem que ser determinado para você vencer na vida. Eu tive um motorista uma vez, motorista particular, fiz um teste porque eu estava viajando muito, precisava de um motorista para levar as crianças no colégio e tal. Só que depois eu vi que não precisava dele, que eu achava que era muita coisa, e eu fui despedir ele, fiquei sem graça. Aí eu acho que ele chamava seu João. Falei, seu João, sinto muito, mas eu não vou poder ficar com o senhor, que eu não preciso. Eu pensei que eu precisasse de um motorista, mas eu não preciso. Estou até sem graça de ter que despedir o senhor. Ele falou assim, senhor, não fique sem graça. Eu sou determinado. Eu, se eu quiser ser um assessorista de prédio, eu quero ser o melhor. E eu sou o melhor motorista que existe no Brasil. Então, o senhor fique tranquilo que eu não fico desempregado. Eu achei muito bonita essa determinação dele e eu uso isso. E para todos os jovens que querem ser artistas, eu posso dar o exemplo dele. Se você tem que ser um artista, seja o melhor. Seja um artista de verdade.
Hora de agradecer toda a equipe que faz este programa. José Silvestre, muito obrigada. Benê Ribeiro, Juarez Molinari. Ainda nós temos Beto Alves, Gilberto Rocha Júnior, Rita Cobelhas, Cida Bueno, Silvana Pires, Celso Filho e o nosso superintendente de comunicação social, Eugênio Butti.
Boldrin, a gente vai encerrar esse programa maravilhoso, que é esse bate-papo que eu te agradeço muito, a você, a Juliana, a tua assessoria, a Patrícia também, né? E a gente vai fechar com mais uma música do CD Lambendo a Colher, o seu primeiro, porque depois você vem aqui para falar do segundo, hein?
Ah, então vamos fechar com chave de ouro, um grande maestro, maravilhoso músico, Tom Jobim, que muita gente nunca viu cantar Tom Jobim, né? Vai ver agora. Eu gravei uma música do Tom Jobim nesse disco, Lambendo a Colher, porque é uma música que pouca gente conhece, pouquíssima gente. Para todo mundo que eu falo, não, essa aí eu não conhecia, essa eu não conhecia. E o Tom Jobim ficou aquele grande compositor que tem muito sucesso, e toda a música dele não tem quem não conheça, né? E essa pouca gente conhece, e é muito bonita. E é um samba, está muito bem gravado, os arranjos são do Edson Alves. E está muito gostoso. E tem uns músicos maravilhosos aqui também, acompanhando. Vamos fazer então o Isso Eu Não Faço Não, Tom Jobim.
Você estragou minha vida e fingiu ser amiga num momento qualquer. Você entortou meu caminho, mas quem vive sozinho sabe bem o que quer. Você pensou que eu estava acabado, que ia chorar a seu lado, como você errou, mulher. Mesmo porque eu não vivo a seu gosto e prefiro o desgosto de viver na solidão. Você esperou que um dia implorar eu iria, como quem pede perdão. Pensou que a este ponto eu chegasse, pensou que ainda eu voltasse, mas isso eu não faço não. Thank you. mesmo porque eu não vivo a seu gosto e prefiro o desgosto de viver na solidão. Você esperou que um dia implorar eu iria, como quem pede perdão. Pensou que a esse ponto eu chegasse, pensou que ainda eu voltasse, mas isso eu não faço, não.
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.